ouvido o anúncio, não é? Hoje connosco em estúdio Latino América Duo, e era só um nome, agora temos mais que um nome, temos a música, é disto que falamos. Em estúdio o Alexandre Simon e o José Daniel Teles dos Santos. Bom dia a ambos.
Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes da Rádio Terra Nova.
E eu já tenho comigo o disco. Que maravilha, que de resto o público vai poder amanhã também conhecer e ouvir sobretudo a vossa música. Queremos conhecer quem é o Alexandre e quem é o José Daniel. São 10 anos de carreira. Eu já estive aqui a espreitar um pouco da biografia de ambos. Não é coisa pouca, já lá chegamos. Queremos saber. Queremos saber mais, aqui espreitando a minha cábula. O Alexandre Simon é licenciado em guitarra e mestre em performance musical. Isto só para dizer um pouquinho. E o José é também licenciado em guitarra e mestre em memória social e património cultural. Uau, o que é que isto quer dizer trocado por miúdos?
Mais uma vez, então bom dia a todos. É uma honra estarmos cá na Terra Nova, em Aveiro. E é uma honra compartilharmos nossa música. Nós viemos do sul do Brasil, mesmo da fronteira do Brasil com o Uruguai. Curiosamente, nos conhecemos numa cidade que é geminada com Aveiro, que é a cidade de Pelotas, cidade de tradição portuguesa, capital brasileira do doce, herdou essa herança maravilhosa de Portugal. Então, isso quer dizer que, na verdade, nós somos dois guitarristas interioranos, somos do interior mesmo da província do Rio Grande do Sul, e que nos conhecemos nos corredores da academia, né? Nessa formação. Mas como somos do interior, carregamos conosco a música da cultura popular, né? A música do povo. Então, o nosso repertório é formado basicamente por gêneros de dança, né? Do choro, do tango, da milonga. Então é muito importante falar que como somos brasileiras, mas temos um pezinho no Uruguai e na Argentina, né? Porque vivemos muito próximo à fronteira. Então, o nosso repertório é formado por música dessas duas regiões, né? É uma música brasileira com sotaque castelhano, como dizemos lá. E também é um som da milonga e do tango argentino com sotaque brasileiro. Então, enfim, já são 10 anos de caminhada, né? Começou ontem como uma brincadeira de dois colegas mesmos no corredor do conservatório, tocando guitarra e vendo como soavam essas guitarras juntos. Enfim, né? E aí deu frutos. A gente brinca que é um casamento já, porque já tem 10 anos, já tem um filho, que é o nosso disco. E estamos vindo aqui compartilhar, né, com Portugal, esse país tão maravilhoso que nos acolheu, um pouco da nossa música, que também é herança cultural ibérica, né? A guitarra, esse instrumento que nos une, né? A nossa cultura transatlântica. E, enfim, nós estamos muito felizes de estar aqui.
E nós felizes também de nos receber. O que é que vocês estão a fazer aqui na Universidade de Aveiro? Alexandre.
Bom, o José Daniel chegou aqui em janeiro, né, de 2018, se não estou enganado.
Exato.
E eu cheguei em outubro, né? Então,
do ano passado também.
Sim, não chegamos no mesmo avião, mas chegamos muito próximos, né? E nós viemos fazer o doutoramento em música na Universidade de Aveiro, que é, diga-se de passagem, muito conceituada e muitos estudantes do sul do Brasil vêm para cá estudar. Enfim, estamos fazendo doutoramento em música, habilitação em guitarra aqui, né? Estudando um pouquinho mais esse instrumento, que é um desafio para todos.
Alexandre, o que faz um mestre em performance musical?
Ah, sim. Muito trabalho sentado com a guitarra, né? Estudando muito, pesquisando sobre o processo de performance, de interpretação, né? Como a gente trabalha com isso e como se comunica isso em público, né? E também muita coisa sobre a história da guitarra, a história da música, enfim, a história da performance,
né? O que
é
que se sabe, assim, em jeito resumido, da história da guitarra?
Olha, é muita coisa, né, pra falar. Mas assim, resumidamente, né, a performance é um momento que está, é um acontecimento que está a todo momento em variação, né. Por mais que a gente estude todos os dias em casa e trabalhe com essa música e repita essa música várias vezes, ela está sempre variando, né. E num concerto, cada concerto é único, né, então, a ação de tocar ao vivo, de realizar um concerto, é sempre única, por mais que sejam, às vezes seja o mesmo repertório.
As mesmas músicas, as mesmas
Ela
notas.
É sempre única, porque ela sempre será diferente.
É, a performance é única. E já que você perguntou da história, Maria, o que a gente, resumidamente, né, a guitarra é um instrumento que está presente em todas as culturas, né, no mundo inteiro, né, de Bob Dylan.
É muito antigo.
Ah, não é agora. A guitarra, nesse formato que nós temos, ela tem um pouco mais de 200 anos, né? Esse formato, 6 cordas, esse tamanho, né? Mas como ela vem do grego, kitara, Isso está presente há mais de 2000 anos na humanidade, né? Isso de uma cabaça com uma corda, e geralmente a serviço da canção, acompanhando, né, os trovadores, né, os cantores, os poetas. E nós, enfim, na nossa música abrimos mão da palavra, né, o que é um grande desafio.
Era o que eu vos ia perguntar. E do canto,
para dar voz à guitarra, né, esse grande desafio da guitarra cantar as melodias, né, de conseguir chegar no coração das pessoas sem dizer uma palavra. Então, esse é o nosso grande desafio de vida, né, chegar até o coração das pessoas apenas com as notas. Enfim, né, é uma paixão e é o que nos move todos os dias, né? Quando levantamos, o que que vamos fazer hoje para poder chegar mais próximo das pessoas? E a gente tenta isso através da música, né?
Era uma das perguntas que eu tinha. Como é que vocês tinham resistido à voz, a juntar a voz e com tantas vozes incríveis que certamente já se cruzaram convosco, não é? E continuam a cruzar.
Claro, é isso, é. Não, eventualmente nós temos participações, né, de alguns cantores ou cantoras, nós adoramos acompanhar, né? A bem da verdade que nós não somos cantores, então já começa por aí, né? Mas nós gostamos muito dessa coisa da sonoridade, né? Do som da guitarra mesmo, da madeira, né? E sempre comentamos que a guitarra é um ser vivo para nós, né? Porque ela é feita de matéria orgânica, que é a madeira. Então a gente sempre sente como uma grande companheira que tá junto com nós ali durante o dia inteiro, conosco, fazendo parte do nosso dia.
Vocês deram nomes às vossas guitarras. Digam a verdade.
Ainda não.
Mas tem as preferidas, né?
Mas tem as preferidas.
José, queremos saber, como perguntámos ao Alexandre, o que faz um mestre em memória social e património cultural?
Ah, perfeito. O campo da memória social, ele vem sendo construído desde o século XIX, né? Um dos precursores é o Maurice Halbwachs, né? Que foi esse sociólogo francês, que cunhou o conceito de memória coletiva. Então, a memória social fala da memória do povo, né? Dos valores, das identidades, né? Que hoje é importante não falarmos numa identidade, né? Nesse mundo globalizado ainda mais é impossível falarmos numa identidade, são muitas identidades, mas naquilo que o povo mais se identifica, nos seus valores, nos seus saberes, na sua cultura, nas suas tradições, né? E o patrimônio, que pode ser tanto, né, enfim, como sabemos, material e imaterial, é resultado disso, né? Nós que trabalhamos com a música, trabalhamos com um patrimônio imaterial, né, que vem sendo transmitido. Isso é importante. Essa música que a gente faz, né, nós que viemos da academia, né, que aprendemos música por partitura, enfim, nós trabalhamos com uma música da tradição oral, né? Por exemplo, tango, a milonga, esses gêneros que estão no repertório, eles vêm passando da tradição oral. Hoje já se escreve e há uma anotação desse tipo de música, né? Mas nós brincamos que estamos sempre em cima do muro, né? Porque temos uma formação tradicional, mas nos criamos ouvindo música no rádio, né? Com os nossos avós, né? Na casa e aprendendo com pessoas que não tiveram também essa formação. Então, enfim, a guitarra para nós é um instrumento que é suporte de memória, né? E para nós é importante ter um pouco dessa visão, né? Para não fazermos músicas a música só por fazer, mas para saber que atrás de cada música, de cada nota, né, atrás do nosso instrumento tem uma história, né, que foi relegada pelos nossos antepassados, né, e nós de alguma maneira estamos hoje fazendo caminho de volta. Meu avô era cá de Águeda, né, em 39 foi pro Brasil, tentar a vida no sul do Brasil, e hoje estamos fazendo caminho de volta, trazendo um pouco dessa música que foi levada para lá, né.
Novas culturas,
novas, né? Culturas, exato. Por aí.
José, como foi para ti fazeres parte do Dia do Brasil em Portugal e o concerto que deste na Livraria Lelo no Porto, nesse espaço?
Ah, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Isso foi no ano passado lá na Livraria Lelo, que é um templo já, né, da nossa cultura, é um símbolo do Porto e de Portugal. Enfim, foi um convite do consulado brasileiro, eu fiz um concerto de guitarra solo com vários compositores brasileiros, né, com obras de Villa-Lobos e de outros compositores, Tom Jobim, e foi uma alegria muito grande. Foi muito bom fazer esse concerto porque rendeu frutos, né? E esse ano meu companheiro de guitarra, o Alexandre Simo, foi com a flautista carioca, Gisele Mascarenhas, fazer um concerto esse ano lá também. No próximo ano estará o Latino América Duo, né? No próximo ano. Enfim, é sempre uma alegria poder compartilhar, né, a nossa música brasileira em Portugal, que, como eu disse, é esse país que nos recebe de braços abertos e que nós temos muitas coisas em comuns além da língua, né? E a música é uma delas.
Alexandre, Música Sem Fronteiras, fala-nos deste vosso projeto.
Vamos lá. Esse projeto foi, se eu não estou enganado, em 2014. E nós fomos contemplados pelo prêmio da FUNARTE, Fundação das Artes, Nacional das Artes do Brasil. E nós realizamos, né, inúmeros concertos em escolas da rede pública.
Espera aí, explica a parte do prémio. Vocês receberam o prémio antes do projeto ou pelo projeto?
Nós concorremos no edital com outros grupos e fomos premiados para realizar esse projeto, okay, né?
O financiamento Música do... Sem Fronteiras.
Exatamente.
Ganhou,
claro. Junto com outros 41 projetos do Brasil inteiro, né? Que foram 42 ou 45, se eu não estou enganado. Foram contemplados.
O nosso foi da região sul, exato.
Enfim, tocamos em muitas escolas, foram mais de 10 concertos.
A proposta inicial a concurso deste Música Sem Fronteiras consistia no quê?
Levar a música instrumental sul-brasileira para as escolas da rede pública, né, onde o acesso sempre é muito escasso, né?
Como é que é uma escola pública no Brasil?
Essas escolas que a gente participou foram, se eu não estou enganado, na maior parte municipais e estaduais, né? Onde o município administra e tem as outras do que o estado administra.
Que seria o conselho, né?
Que seria o conselho, né? A gente tem algumas palavras diferentes. E, enfim, né, uma população carente que às vezes, muitas vezes não tem acesso a essas coisas, né? A cultura, a arte, enfim, ou que então precisa se deslocar para os grandes centros para assistir um espetáculo desse gênero, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Porque tocar numa escola com todas as carências, né? Com um público que não está acostumado, sem estrutura e enfim, para todas as idades, porque a gente não sabia quantos alunos teriam nas escolas, né? Então era desde o pequenininho dos 3, 4 anos, até o adolescente, até o policial que cuidava da frente da escola, entrou junto para assistir o concerto, né? Então foi muito interessante, foi uma experiência única, porque eles ficaram maravilhados, assim, né? A gente tinha um pouco aquele receio no como eles vão reagir, né? E foi da melhor maneira possível, todos atentos, um policiava o outro para não fazer barulho, para não conversar, então foi um espetáculo maravilhoso.
Só para concluir, um projeto de democratização da arte, né, que nós tivemos no Brasil, nos governos anteriores, e nós percorremos toda a fronteira do Brasil com o Uruguai, né? E é isso que o Alexandre falou, são às vezes escolas distantes, que ou não tem um teatro na cidade, ou tão longe dos grandes centros, e essas crianças nunca ouviram uma guitarra, um som de uma música instrumental, né? Então o Brasil ainda tem essas, por ser um país muito grande, esses lugares onde, enfim, onde as manifestações culturais não chegam. E essas iniciativas são fundamentais para a gente poder, né, levar arte até as pessoas e despertar um pouco da paixão, né, por isso, pela sua própria cultura, né? Nós sempre falamos que o brasileiro ainda não conhece a sua cultura. Então é um trabalho de formação musical também, né? Nós, como professores, temos essa preocupação com as novas gerações, enfim.
Brasil, mas vocês também falaram nos outros países, não é? Onde já deram concertos, onde já atuaram, agora estão em Portugal. Assim, de repente, que diferenças existem notórias entre o público musical que consome música no Brasil, no Uruguai, em Portugal?
Claro. Talvez tenham diferenças, mas eu acho que tem mais semelhanças, Maria João, porque a guitarra, nós sempre falamos que a guitarra é um instrumento que ela tá muito fora dos médias, né, desse boom midiático, né? Então, a guitarra, ela é um instrumento de espaços pequenos, né, de pequenos grupos, mas muito apaixonados. Então, como eu te falei, esse é um instrumento que está presente em todas as culturas, né, que se você chegar na Argentina, o argentino vai dizer, não, o instrumento símbolo do nosso país é a guitarra. Se você chegar no Uruguai, é Uruguai. No Brasil dizemos, não, o violão é um instrumento nacional. Chega-se em Portugal, é a guitarra portuguesa. Claro, porque é a guitarra espanhola. Mas todos os povos reivindicam para si esse título. Então, na verdade, o público da guitarra é um público que é muito apaixonado, é um público pequeno, não é o público, né, das bandas de rock, dos grandes shows, mas é um público muito, muito apaixonado.
Muito fiel, né?
O que talvez a gente possa sentir é justamente, talvez, a questão dos espaços para divulgar essa música instrumental, né? Que isso é uma coisa que ainda é restrita. Como o Uruguai e a Argentina têm uma tradição muito grande, eu acho que maior que o Brasil, nesse instrumento, então há mais espaços, há muitos festivais. Na Argentina se organiza o maior festival de guitarras do mundo, que está acontecendo agora, organiza o Juan Falú, são 400 concertos de guitarra em um mês, é uma loucura, sabe?
Por todo o país.
Mas cá nós somos muito recebidos, né? Fizemos a estreia do disco em Lisboa, lá na Casa da América Latina, e tivemos um público maravilhoso. Então, o português, ele é um apaixonado pela guitarra, né? Mesmo a guitarra espanhola, né, do nosso vizinho aqui, essa tradição tá muito forte aqui. Mas ainda é um instrumento dos pequenos espaços, né? Ele é um instrumento mais intimista, né? Tem um som menor, que não é aquele sonzão do piano, que às vezes a gente fica com ciúme, né? mas é um som pequeno, né? Pra, eu sempre brinco que o som da guitarra é pequeno para caber no coração das pessoas.
Era,
né?
Isso que eu ia dizer, é a nossa
isso,
medida.
É isso.
Alexandre e José, desculpa, José, tu ias dizer qualquer coisa?
Não, é isso, mas que o espaço que estaremos amanhã é um espaço privilegiado, né? Que é o Avenida Café Concerto, que é um auditório maravilhoso, que foi revitalizado. E é um privilégio poder chegar nesse espaço com a nossa guitarra, né? É.
E
era
você
isso.
Que nos ouve está convidado, então, a assistir amanhã ao concerto. Ainda por cima, a entrada é livre.
Exatamente.
José e Alexandre, com as novas tecnologias, com o progresso, com este mundo moderno onde estamos inseridos e onde a nossa guitarra antiga está inserida também, é possível um mundo sem música? E porquê?
Não seria, né? Já que temos que crer nisso, cremos nisso, né? Com muita,
e porquê?
Com muita força, né?
É uma... E isso é uma pergunta ampla, hein? Isso daria uma tese, né? Ou várias.
Estou pensando na frase do Ferreira Goulart, que
perfeito.
A vida não se basta sem a arte, né?
A arte existe porque a vida não basta.
É,
né? O
exatamente.
Nosso poeta do
competitivo. Troquei, mas...
A arte existe porque a vida não basta. Não, eu acho que a música é uma das manifestações humanas mais fortes, né? Mais intensas. Ela está presente, eu acho que desde, né? Desde os primeiros hominídeos, né? Do primeiro som, né? Do primeiro som de voz, do primeiro batucar. Então, eu acho que ainda é a forma de comunicação mais intensa, né? Porque você pode reunir, né? Um músico de uma cultura oriental, né? Com um músico do Alasca, com um músico dos Andes. E de alguma maneira eles conseguem se comunicar. Nós fomos em festivais de músicas do mundo, isso é impressionante. Então eu acho que se um dia a música deixasse de existir, o próprio homem morreria, né? É impossível pensar num mundo sem música, para nós que somos músicos.
Eu acho que o momento mais forte que a gente consegue enxergar, né, realmente o poder da música, muitas vezes é na musicoterapia, né?
Era isso que eu ia perguntar, se vocês já tinham tido contacto com os efeitos fisiológicos e psicológicos que a música tem, com as vibrações que emite, não é? No ser humano, e o que é que podiam partilhar connosco do vosso conhecimento?
Claro, acredito, né? Nós que trabalhamos com a performance, isso é muito visível no concerto, né? O quanto emociona as pessoas, né? O quanto a música remete às suas lembranças, ou aos sonhos de futuro, ou enfim, a uma sensação que cada indivíduo sente no momento, né? Que a gente não consegue, a gente sente a nossa, cada um vai sentir a sua, né? E então isso é muito forte, isso é muito forte e muito visível, né?
Com musicoterapia, enfim, há que se ter formação, né? Nós nunca atuamos, né? Mas conhecemos professores que trabalham. Enfim, hoje o campo da investigação científica revela que, inclusive, casos de Alzheimer, né? Tem tido avanços, né? No sentido de estagnar, através de trabalho com sons, né? Da memória, né? Porque é isso, né? A memória musical, ela é algo que marca muito, né? As músicas da tua infância, né? É algo que...
Ou seja, nós ainda nem sequer chegamos perto de perceber cientificamente...
A dimensão da música no corpo, né? Na alma, no... Enfim, exatamente.
Mas que sabemos que ela existe.
Porque
sabemos,
o grande desafio, sempre falamos isso, né, Marisa? Me permite. Nós trabalhamos... É muito mágico, eu me arrepio quando eu falo isso. Nós trabalhamos, acreditamos e sonhamos e vivemos para algo que não vimos. Porque trabalhamos com sons e o som nós não vimos, né? Apenas podemos sentir e ouvir. Então, é exatamente isso. Nós não temos essa dimensão ainda, né? Do poder dos sons, né? Eu espero que um dia isso esteja mais presente, seja no currículo da escola, não só para forma, seja nos tratamentos de saúde, que a música realmente possa fazer parte da vida da sociedade, não só como entretenimento nosso, não só como, né, como massa, como trilha de fundo para vender um produto, mas que ela possa, que nós possamos consumir música como paramos com nossa família para, né, consumir um alimento, como remédio, exato. Então, esse é o nosso convite também, né, que amanhã à noite as pessoas possam, após o jantar, porque é às 22 horas, né, ter esse momento de lá usufruir um pouco, né, da música e se alimentar um pouco.
E aproveitá-la enquanto processo de cura, não é?
Exato, claro. Exato,
de
também.
De autocentramento.
Exato.
10 horas, 25 minutos, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Alexandre e José, gostava que vocês aproveitassem agora para dizerem o que é que realmente, partilharem com o público, o que é que realmente gostavam de dizer ao público português, mas também ao público do mundo inteiro, por onde vocês passam.
É, Bem, então, primeiramente ao público português, nosso muito obrigado, né, por sempre nos receber de braços abertos. É, nós estamos aqui, como disse há pouco, fazendo o caminho da volta, né, porque temos heranças culturais portuguesas e estamos trazendo, então, a nossa música do sul do Brasil para compartilhar com todos amanhã à noite, né, no Avenida Café Concerto, às 22h. E o que nós podemos dizer, né, para todos os públicos é que a música, num mundo, né, de tantas, falamos agora sobre identidades, né, de tantas identidades, num mundo que ao mesmo tempo está tão globalizado e tão unido, mas que ao mesmo tempo ainda, eu sinto que ainda há uma separação muito grande entre grandes grupos, seja por razões econômicas, políticas, religiosas, nós sabemos, é isso, né? Vivemos num mundo onde todos estão conectados na internet, mas ao mesmo tempo as pessoas estão distantes. Ao mesmo tempo olhamos o outro com estranheza. E eu acho que a música é um caminho, é um lugar para chegarmos no outro, né? Então, cada vez que a gente sobe no palco ou que a gente tira, né, brincamos a guitarra do saco e sentamos numa estação de trem ou num aeroporto enquanto estamos esperando um voo e tocamos a guitarra e alguém para, nós conseguimos nos conectar com essa pessoa. Então, na verdade, nem é um recado, é um desejo que nós temos, que a gente possa viver num mundo onde a música seja um dos elementos de comunhão, né? E eu acho que para isso que a gente trabalha com música, para tentar chegar no coração das pessoas e, por algum momento, ter a sensação de proximidade, ter a sensação que todos são iguais, né? Então, enfim, a gente luta e acredita muito nisso, num mundo melhor, onde a arte e a música tem um lugar de destaque, não só na sociedade, mas que ela possa conectar as pessoas. E eu acho que é para isso que a gente faz música. Enfim.
Bom, eu gostaria de falar então um pouquinho também, acrescentar que o nosso repertório, enfim, trata exatamente isso, trata exatamente um pouquinho do que a gente é, do que a gente acredita, né? Então, quem estiver lá compartilhando esse momento com nós vai nos conhecer também o que nós somos também além do palco, né? Porque esse repertório, a maneira que a gente toca, a nossa intenção de trazer essa música mostra isso, né? Apresenta isso junto com o show, né?
No fecho desta entrevista, Alexandre e José, vocês vão ter o disco para venda para quem ficar apaixonado e precisar mesmo de levar para casa, levar um bocadinho de vocês para casa.
Com certeza, sim.
Então, para quem depois vai comprar o disco e vai abrir a capa, o livro, e vai ficar atónito com o interior, sobretudo com as imagens, com as pinturas, são incríveis. Querem falar um pouco deste artista?
Claro. Todo o encarte do CD foi desenhado pelo artista rio-grandino da mesma cidade, José Daniel, Alisson Afonso, né? Um artista muito premiado, enfim. E da nova geração aí, é um rapaz da nossa idade. Hein?
Espetacular.
E muitos dos desenhos que estão presentes no encarte, ele foi feito durante as gravações. Então, enquanto nós gravávamos, ele ficava sentadinho lá, fazendo...
É perfeita conexão, não é?
É, com certeza, com certeza absoluta, né?
Essas aquarelas, né, são aquarelas que tem no quarto, são 16 aquarelas, um livreto de 16 páginas, como o Alexandre bem falou, nós gravamos o disco numa igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma igreja que tem quase 200 anos lá na cidade de Rio Grande, e o Alisson, um artista plástico, ele ia, durante as madrugadas, né, na sessão de gravações, ele ia lá para ilustrar. Então ele fez o disco junto conosco, não foi no estúdio, enviamos as gravações, uhum. Ele simplesmente desenhou. Não, foi construindo junto, e isso foi muito, muito, muito bacana, assim. Então, como tu bem dissesse, Maria, para quem for ao concerto amanhã, né, e quiser nos levar para casa, o nosso disco nós não temos à venda em lojas e nem está em plataformas, porque nós ainda temos uma resistência a isso. Nós queremos estar muito próximo do nosso público. Então nós não temos a intenção de vender 1.000 discos, né, okay, assim nas lojas. Uhum. É, nosso objetivo é que a pessoa vá ao concerto, se ela gostou, se ela se identificou, que ela possa levar o disco, né. Então ele é adquirido somente em mãos, por onde nós passamos. E então vai estar disponível amanhã, né, no Avenida Café Concerto, que é com entrada livre o concerto.
Entrada livre,
entrada
às
livre.
10 da noite.
Exato, é.
Alexandre Simon e José Daniel, bem-aja, parabéns, muito bom e até amanhã.
Nós que agradecemos.
Muito obrigado. Então até amanhã.
Até amanhã.
Já agora, o site latinoamericaduo.com.br,
exato, se é possível ainda, nesse site então há trechos de todas as faixas do disco, para quem quiser ouvir um pouquinho, né? Há também a nossa agenda e eu queria antes de encerrar dizer que vamos ter uma participação muito especial amanhã, que é uma guitarrista do sul do Brasil, que é da nossa região, mas que encontramos cá em Aveiro, também na função da universidade, que é Amanda Carpenedo, que é uma destacada violonista do sul, guitarrista, né, do sul do Brasil, que andou fazendo inclusive uma digressão aqui pela Europa há pouco, participou de um festival de guitarras em França. E Amanda Carpenedo estará conosco amanhã. Vamos fazer duas milongas argentinas a três guitarras, e ela é uma guitarrista fenomenal e é a nossa atração amanhã à noite, né, representando a força da mulher, super guitarrista, vai nos dar essa honra amanhã. Amanda deve estar ouvindo, um grande beijo, Amanda.
É, um abração.
O convite está feito, aproveite, não deixe passar, esta entrada é livre. E o José, Daniel, aproveitamos, não é, que temos ainda estes dois grandes artistas connosco em estúdio para continuar mais um bocadinho e prolongar esta entrevista, que sim, já tinha acabado, mas só agora se juntou a nós. Olha, bom dia, bem-vindo. É de aproveitar. E falávamos agora em off sobre como está o Brasil, como foi este verão terrível, não é? Verão para nós, inverno no Brasil.
Claro.
Mas ainda assim, os incêndios na Amazónia, a crise política que se atravessa, e eu gostava já agora de conhecer a vossa opinião pessoal.
Perfeito, Maria João. Enfim, é um tema sempre muito delicado, né? Mas é importante falarmos porque nós que somos artistas e somos professores, né, trabalhamos como professores de música no Brasil, nos preocupamos muito com a situação que o nosso país vem vivendo, o mundo inteiro está acompanhando, e não queremos entrar numa questão, enfim, político-partidária, mas a verdade é que hoje o Brasil tem refletido uma tendência que é mundial. E sabemos todos que o que está acontecendo lá pode acontecer hoje em qualquer país do mundo, que é o quê? Primeiro, uma coisa que precisamos ter bem claro, e todos temos isso, mas na prática não acontece. Para que existe um governo, né? Um governo que é mantido com dinheiro público dos trabalhadores que trabalham o dia inteiro, isso é igual no Brasil, em Portugal, no mundo inteiro, né? Pagando seus impostos para manter aquela estrutura. Essas pessoas que estão no governo, que lá estão, elas precisam trabalhar a serviço público. O governo é feito para dar condições e estrutura e melhoria de vida para as pessoas. Então, quando nós temos no governo pessoas e grupos que não trabalham para as pessoas, mas que trabalham a serviço dos grandes banqueiros, do empresariado, da indústria, bem, aí nós realmente temos uma contradição muito grande, porque essas pessoas estão utilizando a máquina pública, o recurso público dos trabalhadores para servir aos interesses econômicos. Então, o que está acontecendo no Brasil é isso, é hoje, né? Nós não estamos lá no momento, né? Mas temos acompanhado diariamente, é impossível, né? Sempre comentamos, estamos cá, mas com o coração lá. O que vem acontecendo com a Amazônia? O que vem acontecendo em termos sociais? O crescimento da violência, que esses dados, né, vêm sendo velados. Os cortes na educação. O maior patrimônio que o Brasil tem hoje chama-se universidade pública. O dia que acabar a universidade pública no Brasil, e pública num conceito muito amplo que nós temos lá, que é importante que a população saiba, que a universidade pública no Brasil, ela é gratuita. Você faz a sua licenciatura, o seu mestrado, o seu doutoramento, sem pagar um cêntimo. Ainda você recebe um incentivo do governo para estudar. Isso permite, eu vou te dar um exemplo. Eu falo porque eu sou exemplo. Eu sou filho de um agricultor plantador de cebola. Meu pai só sabe assinar o nome dele. Eu fui conhecer luz elétrica e água encanada com 15 anos. Eu era um plantador de cebola até os meus 15 anos de idade. Eu só pude fazer um curso técnico, uma universidade e um mestrado porque eu tive acesso ao ensino público. E hoje estou cá fazendo um doutoramento e trabalho como professor de guitarra em universidade no Brasil porque tive acesso à educação. Então, a única maneira de transformar o Brasil... O grande problema do Brasil e do mundo é a desigualdade, né? Nós temos muito na mão de poucos e temos muito sem nada. Então, um dia que a gente conseguir diminuir a desigualdade, a gente resolve os problemas do nosso país. E hoje nós temos um grupo que assolou o poder, né? Inclui com o judiciário nós. Todo o mundo inteiro sabe o que aconteceu no Brasil. Parece que só o Brasil não sabe. Parece que o povo brasileiro, infelizmente cegado por uma mídia que trabalha a mando dos interesses econômicos, não sabe o que está acontecendo. Nós tivemos um grande conluio, né, de vários poderes, de várias forças, para que se instalasse no poder um governo que está em interesse dos grupos econômicos, que hoje, infelizmente, nós sempre sabemos que ao longo da história os Estados Unidos teve uma interferência no mundo inteiro, não é só no Brasil. E hoje, mais do que nunca, infelizmente, O Estado norte-americano continua interferindo na política brasileira e nós temos um grupo que está a serviço disso. Então, resumindo, é muito triste saber que o nosso país, que é um país tão grande, que é um país que é a sétima economia do mundo, está perdendo não só a sua soberania, mas o seu respeito perante o mundo. Então, isso é muito ruim para o mundo inteiro, né? Porque nós estamos falando do país onde tem 27% da água potável do planeta. Nós estamos falando desse país. Um país com 200 milhões de pessoas. Isso é ruim para o mundo inteiro, né? Quando eu tenho amigos que me contatam querendo vir para Portugal, eu sempre digo, olha, aqui a vida também é difícil. Aqui também temos que trabalhar muito. E a solução para o Brasil, para o brasileiro, não é vir para Portugal. A solução para o brasileiro é ter um país com dignidade, com estrutura, para que ele possa construir sua vida lá. Você já pensou se toda a Venezuela, se todo o povo venezuelano sair, atravessar a fronteira e for para o Brasil? Ou se todo brasileiro achar que está muito ruim vir para Portugal? Como fica cá? Então, na verdade, isso hoje não é um problema do Brasil, né? É como a questão da África, como a questão do Oriente Médio. Isso é um problema do mundo. Se nós não olharmos para esses países e, de alguma maneira, a gente não mediar esses conflitos, daqui a 50 anos eu não sei como é que vai estar o mundo. Então, enfim, é um tema amplo, mas voltando. Os governos devem governar para as pessoas. Infelizmente, o capital e o dinheiro é o que tem comandado hoje essas pessoas que chegam no poder, né? E estamos em época de eleição cá também. Então é importante que a gente pense que os nossos representantes realmente nos representem e não representem o poderio econômico.
O Alexandre já está ali na cadeira que nem se sabe como é que se há de sentar. Conta-nos, Alexandre.
Não, eu acredito que eu sou um pouco mais caloroso que o José Daniel. Então eu preciso me segurar um pouco mais. Mas eu acho que também, eu queria complementar, o José falou, tocou nesse assunto, pincelou essa questão, mas... Vamos ser um pouco sinceros, né? O Brasil foi a quinta economia do mundo, hoje é a sétima. Então, nós muitas vezes ficamos focados e isso é uma ação premeditada, né? Nos políticos e em todos os benefícios, enfim, e toda essa farra que eles vivem, né? Mas a gente esquece que eles são mais um instrumento das grandes elites, né? E das grandes potências, né? Então, acho que o olhar tem que ser um pouco mais amplo do que só o político brasileiro,
ou seja,
né?
Para as tais grandes potências.
Exatamente.
Né?
E eu acho que o que está acontecendo, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, é que hoje a informação está democrática, né? Assim, chegou a todos, a todas as casas, a todo mundo que tem um computador, um celular, uma internet, consegue se informar, né? Claro que existe muito as fake news, enfim, né? Mas eu acredito que o acesso à educação, que muitos países tiveram fortemente nos últimos 10, 15 anos, né? Isso mudou, isso transformou, está transformando as gerações, né? E isso incomodou, provavelmente incomodou muita gente. Então, foi preciso que houvesse um levante para que se freasse isso de alguma forma. Pelo menos é assim que eu enxergo. Então, sim, o Brasil está um lugar agora complicado de se viver, porque a violência está muito grande.
Que relatos vos chegam de casa?
Ontem eu falei com a minha família e, enfim, né? Há um mês atrás assaltaram o vizinho do apartamento de cima dos meus pais. Então, a gente fica sem saber o que pensar, né? E o que fazer, principalmente. Mas a questão é que esse governo que está no poder nesse momento, ele foi muito covarde, porque ele se alicerçou muito nessa questão da violência no Brasil, né? Que ia solucionar todas as questões da violência. E desculpa, quem acreditou nisso, acreditou em Papai Noel, né? No Pai Natal aqui, né? Para nós é o Papai Noel. A questão é que é muito mais profunda. O único conserto do Brasil, a única forma de consertar o Brasil e tantos outros países, que são mais de 250 países, se eu não estou enganado, no mundo todo, só há uma forma, que é a educação. E o Brasil provavelmente irá demorar muito mais, ou décadas e décadas, para consertar isso, porque uma das antigas ações que foi realizada 2 anos atrás, se eu não me engano, foi o congelamento durante 20 anos na educação e outras áreas, né, investimentos na educação. Então, como solucionar, como resolver esse problema? Isso é muito sério. E se não for pela educação, eu realmente desconheço outra forma.
Estamos a conversar com Alexandre Simon e com o José Daniel. O início do mote desta conversa é o concerto de amanhã do Latino América Duo. São incríveis, só guitarra. O Alexandre é mestre em performance musical, também licenciado em guitarra. E o José, licenciado em guitarra, também mestre em memória social e património cultural. Ambos em Aveiro, ao serviço da música, em doutoramento na Universidade de Aveiro. A primeira parte desta conversa foi então sobre a música, sobre o concerto. E agora tinha de ser, não é? tínhamos de aproveitar para conhecer o posicionamento, a visão, a opinião destes dois brasileiros numa época em que todos nós temos pelo menos um vizinho brasileiro. Alexandre e José, o que é que gostavam de dizer aos brasileiros que estão cá a morar em Portugal e o que é que gostavam de dizer também aos portugueses incumbidos neste momento de acolher os brasileiros?
Bom, primeiramente, aos brasileiros e portugueses de Aveiro, que vão amanhã à noite ao Avenida Café Concerto, às 22 horas, que o nosso concerto é com entrada livre, e que vai ser uma grande noite, mas no final nós vamos reforçar o convite. Enfim, aos nossos amigos brasileiros, conterrâneos, que aproveitem, né, o lugar maravilhoso que é Portugal, aproveitem a acolhida que o povo português nos dá, porque falei há pouco, temos muito mais coisas que nos unem, para além da língua, né? Que nos separam, culturalmente somos muito próximos. E quando cheguei aqui, uma das primeiras coisas que observei, né? E que sempre elogio, é um nível de cidadania elevado que temos em Portugal, né? Não é à toa que é considerado o terceiro país mais seguro do mundo, mas é um nível de cidadania, é a forma como vamos a um grande show, né? Ou como vamos a uma festa de São João no Porto com milhares de pessoas e todas as pessoas à noite, na madrugada, a comemorar e vemos um bebê de colo, né? Uma criança, um miúdo e um senhor, uma senhorinha de 90 anos. Então, isso é muito bonito, né? E eu penso, agora o recado então para os portugueses que vivem cá, e às vezes nós conversamos, tem muitos amigos portugueses, tem familiares cá em Aveiro e cá em Águeda, que é de onde o meu avô era. E muitas vezes, né, nós que somos da terra, como acontece conosco lá no Brasil, não valorizamos as coisas. Então, o recado para os portugueses é valorizem esse país que amam tanto e que têm tanto orgulho, eu sinto muito isso nos portugueses, mas valorizem mesmo isso, né? Esse ambiente de tranquilidade. E aqui, bom, basta andar pelas ruas, né? Nós temos gente de todo mundo, né? Cá em Portugal, cada vez mais vem pessoas do mundo inteiro conhecer. E claro que alguns reclamam, claro que o turismo traz os seus efeitos, nós sabemos disso, né? Porque senão também vira terra de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, acho que precisamos ter orgulho disso, né? Que Portugal, que é a nossa terra, que também é a nossa porque estamos cá agora, é esse local de encontro de confluências do mundo inteiro, né? Em quantos países uma mulher não pode andar sozinha na rua? Em quantos países você não pode sair depois de determinado horário da noite? E acá nós temos essa liberdade. Então, para você, que é aqui de Portugal, valorize essa liberdade e acolha bem essas pessoas que vêm de fora, porque todo mundo, eu não ouvi ninguém que veio de fora agora e disse, ah não, eu não gostei de Portugal, eu vou pro país tal. Todas as pessoas que vêm de passagem, vêm para morar, têm um carinho por esse lugar, seja pelas pessoas, pelas paisagens, ou por esse nível de cidadania que o povo português tem, e não porque eu tenha sangue português, mas eu tenho muito orgulho de estar aqui, e tenho muito orgulho de ter amigos portugueses, de compartilhar música com o povo português, e enfim, eu acho que esse país tem só coisas boas para celebrar, e enfim, é uma honra estar aqui.
Eu acredito, bom, né, o Zé falou muito para os portugueses, agora eu gostaria de falar para os nossos irmãos brasileiros que estão aqui, né? Vamos nos inspirar, né? Vamos aprender, nessas ações, né? Nesse comportamento de cidadania muito mais elevado do que o nosso, seguramente. Vamos refletir um pouco, né? Eu sei que muita gente está saindo do Brasil, né? Por esse desespero de não compactuar com o que está acontecendo lá e tudo mais. Mas vamos lembrar também que o Brasil é um país muito bonito. Eu já estou fora de casa já faz 2 anos, andando por aí.
E já não te aguentas de saudades.
Estou com saudade, confesso que estou com saudade. Enfim, o Brasil é
onde é a tua casa?
Realmente é uma maravilha.
Alexandre, Alexandre, a tua casa é? Desculpa que se me varreu.
Eu estava vivendo em Porto Alegre, né? A capital da nossa província, do nosso estado. Enfim, o Brasil realmente, depois de conhecer muitos lugares, realmente o Brasil é uma maravilha. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Nós temos tudo, né? Realmente nós temos tudo. Eu não poderia enumerar aqui porque nós ficaríamos uma hora falando de tudo que o Brasil tem.
O Gabriel, o pensador, faz isso de uma forma
assim, exato.
Em formato corrido, não é?
Eu acho que nós só precisamos pensar um pouco mais no outro, né? Olhar um pouco mais para o lado.
Exato.
E tentarmos agir de uma forma diferente, né? Com a forma que está acontecendo no Brasil, né? De muitas pessoas agirem. É isso.
Então é isso, Maior. Mais uma vez agradecer, né? o convite para estarmos aqui contigo, com os teus ouvintes da Terra Nova, e dizermos que então amanhã, 2 de outubro, às 22 horas, estaremos na Avenida Café Concerto, fazendo o concerto de lançamento, né, do nosso álbum de estreia. É importante dizer que estamos fazendo 10 anos de carreira e o nosso álbum foi indicado este ano ao Prêmio Açorianos, que é um prêmio que tem no sul do Brasil, é um prêmio muito importante. E para nós é uma alegria porque é um disco que foi feito totalmente de maneira independente, né, com recursos próprios, sem patrocínio de empresa, sem recurso público, do bolso mesmo. Então, estamos muito felizes de estar cá amanhã em Aveiro compartilhando a nossa música. Vai ser uma noite com um repertório muito variado de tango, choro, milonga. O melhor da música brasileira latino-americana, duas guitarras. E a entrada é livre, né? Como já dizemos várias vezes, resolvemos fazer a entrada livre para que todas as pessoas possam ir conhecer a nossa música, né? E valorizar esse espaço maravilhoso que é o Avenida Café Concerto, que foi revitalizado agora. Mandar um abraço também pro Hugo e pra Patrícia que nos ouvem. E é uma honra muito grande estar cá em Aveiro, né? Compartilhando a nossa música e os nossos sonhos com vocês. É isso.
Muito obrigado, né?
José Daniel e Alexandre Simon, bem-aja. E a música da qual estamos a falar é esta.